com o nosso amor, nós poderíamos salvar o mundo. George Harrison.
Tá! Say hello to my little friend!
Beep, 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 beep.
Each day just goes so fast. I turn around
and... Turn on your mind, relax and float down. Estamos aqui pra falar de um álbum monumental. Um álbum que por si só diz, conta e manda na história do rock and fucking roll. Netão, Igão, como é que vocês estão?
Fala aí, meus brothers, que imposto é roubo.
Porra, velho, filho da puta.
É mesmo?
Não, eu ia falar que eu que é o Igor e eu pago meus impostos.
Mas tá bom.
Tá bom.
Mas quando vocês morrerem, vocês vão querer moedas nos seus olhos?
Moedas nos olhos.
Nos bolsos.
Nos bolsos. Vamos guardar todas as nossas riquezas com a gente no caixão, porque senão o Taxman vai vir. É... Foda-se, já vou falar. É top o quê pra vocês? Não comparando com um outro. É top
Beatles ou tudo?
Ah, top Beatles.
Beatles ou tudo? Top Beatles.
Não, Beatles.
Nossa, difícil, hein?
Cada
difícil.
Semana é uma, né? Isso que é difícil.
Difícil.
É. Vou colocar ali 3.
Nossa. Acho que o meu 4. 4.
3 tá bom.
Meu 4.
Beleza.
Hoje é 1.
Hoje é um.
Mas calma que tem a pergunta ainda. É, o Igão, qual que era o contexto histórico do lançamento do Revolver?
A Revolver veio depois do Rubber Soul, né? Todo mundo sabe ali. Depois da fase inocente dos Beatles, começaram a amadurecer no Rubber Soul. Inclusive, quem quiser dar uma olhada no podcast que a gente fez sobre o Rubber Soul, tá bem completo, bem da hora. E esse é o próximo, né, cara? Que é basicamente o primeiro disco depois pós-amadurecimento dos caras. E ali é 66, puta merda, mano, muito bom.
A gente lembra que teve Blonde on Blonde e Pet Sounds.
Muito bom.
Foram discos que, tipo, chacoalharam pra caralho a indústria na época. Sim. E quem quiser saber mais sobre o Pet Sounds, a gente também tem um podcast.
Sim.
Deles aí, só procurar.
Inclusive, teve um que a gente acabou de fazer também, do Blues Breakers, também esse ano. 66.
66 foi foda.
Qual foi o impacto do mundo neles?
Do mundo neles?
É, porque a gente sabe que as bandas fodas, elas refletem um tempo, mas também o tempo as influenciam pra fazer tal, né?
Mano, é o próprio cenário, cara. Que nem... se o Pet Sounds deu um passo além em composição e enfim, produção, os Beatles também se influenciaram nesse sentido e começaram a apostar em novos instrumentos, coisas que eram sutis em outros discos, instrumentos indianos e maracutaias em estúdio, certo? É. Então acho que o psicodelismo começou a entrar de cabeça nos Beatles ali, nesse disco. É, que era o que tava o cenário da época, era esse.
Esse disco atingiu o primeiro lugar, né? Da americana e da inglesa, né?
Sim.
Então, onde eu sei.
E o que é mais legal, que o Igão falou, até acho que é por isso que você falou, é... Gente. Imagine, nesse ano, esse álbum era mais experimentado do que qualquer outra coisa, entendeu?
Sim.
Não, até hoje eu fico maluco com esse negócio de 66. Você fala qualquer coisa em 66 é mega retrógrado. Qualquer coisa que você fala em 66. Mas você pode pegar qualquer coisa de tecnologia, pensamento, qualquer coisa, cara, você pega. E a música tava tipo, num nível muito alto, assim, comparado com as outras coisas que estavam acontecendo na época, sabe? É absurdo, assim.
A música dos Beatles ou a música
em... A música em geral. Então, e os Beatles é o que leva à frente isso aí, entendeu? Eles são, tipo, o que tava encabeçando o movimento da música na época.
E muito do que eu tenho certeza que o James vai entrar nesse ponto, mas eu vou só dar uma... Que, pessoal, aquela frase batida, né? Mas que tem muito sentido. Que se o Rubber Soul é o disco da maconha, o Revolver é o disco do LSD.
LSD.
Então, tipo, tem tudo a ver com a sonoridade.
Então, eu nem ia muito... Eu ia entrar no... Mas eu ia cair nisso. Porque a gente ouve muito, o Martin é o quinto Beatle, né? E a gente já ouviu muito ele falando que a diferença do Rubber Soul e do Revolver é que a banda ao invés de eu, tipo, ouvir muito ele e trabalhar nesse intercâmbio de ideias, mas querendo ou não, mano, ele é o tiozinho da música clássica que manja pra caralho. Então, tipo, ele ajudou muito os Beatles a forjar e a moldar o som deles até então. Só que desse momento pra frente, eles começaram a jogar ideias pra ele se virar. Pra quem tá em casa, o Igão, o que é isso? Chegar pro produtor e falar, quero isso. O que
é isso? Ah, é difícil, né, mano? Porque assim, ó, os caras, eles só conseguiram fazer isso porque eles já estavam num nível de fama que, assim, cara, a gente não pode falar não pros caras, que senão a gente vai perder, tipo, a maior banda, provavelmente. Os caras já sabiam o que eram os Beatles, né? Já sabia.
Mas qual a dificuldade?
Já tinha tido a Beatlemania, ali no comecinho, as meninas maluquinhas. E depois os caras falaram assim, beleza, os caras não são só uma banda que boy band, assim, de criança, vai gostar. É uma banda séria. Depois do Rubber Soul, os caras viram, caralho, o bagulho é foda aqui mesmo. E aí os níveis de composição dos caras estavam chegando num nível que, caramba, tá absurdo, assim, de foda. E aí você chegar com um produtor e falar que você quer, vou fazer isso e dane-se sua opinião, cara, é um bagulho assim, os caras sabiam que independente do produtor e de onde eles estivessem gravando, eles iam fazer um sucesso lazarento. Ia ser bom a música e as pessoas iam comprar o bagulho dos caras, entendeu? E isso é, tipo, é bem corajoso, cara.
Mas assim, vamos supor, hoje em dia é muito... É difícil a gente passar isso pra galera de hoje em dia, né? Gente pegou uma época que, apesar de que a nossa época tinha muito canal nas mesas de som, e muito pedal e efeito e tal, hoje em dia, a diferença da nossa época... Hoje em dia, é tipo a questão dos plugins e do home studio, né? Então, o cara de hoje, não sei se a galera tá em casa hoje, não sei se eles vão entender. Qual a dificuldade de fazer aqueles sons naquela época, Igão?
Ah, é difícil, mano. Eu já acho que até falei em alguns outros podcasts que, tipo, eles eram limitados, como é tudo meio manual, né, cara? Em 66, como eu falei, tudo muito retrógrado. Às vezes a gente ouve a música dos Beatles, parece que foi feito hoje, tá ligado? Parece que os caras pegou hoje o bagulho. De tanto as paradas de efeito, de virar as coisas ao contrário, tipo, como tem esse disco com solos ao contrário. A mixagem é muito boa, os instrumentos são muito nítidos, as vozes dos caras são muito nítidas, salvo o reverb é muito impecável, muito cristalino. E, cara, isso aí é muito difícil, cara. Tipo, de verdade, é um sonho meu que eu sei que eu nunca vou realizar, mas que é voltar naquela época, só observar os caras mexendo, todas aquelas aparelhagens enormes, gigantes, que pra você gravar uma música, você tinha que ter um rolo desse tamanho, assim, entendeu? Então, pô, mano, é bonito demais, é o que eu falei já, tipo, esse tipo de coisa parece que valoriza a música do cara, entendeu? Você vê que o cara não tá de brincadeira fazendo a música, esse tipo de coisa que é foda.
O Neto, em termos de Revolver, uhum. Que diferença você vê nítida como um fã pro Rubber Soul? Ou você não vê?
Vejo bastante.
Sério?
Vejo. Vejo uma... no que eu comentei, a inclusão de instrumentos excêntricos, como... Eu não sei, tambura, não sei, é um negócio muito maluco lá que eles estavam usando lá, que dá essa sonoridade que nem... tem música específica do disco, que é nessa vibe mais indiana. Assim como tem também pitadas no Rubber Soul, aqui eu acho que eles entram mais de cabeça e no Sgt. Pepper's eles mergulham o corpo inteiro.
E é o primeiro disco que eles fazem uma música full, duas músicas, vamos supor, né? Love You Too e Tomorrow Never Knows, que é full, talvez full, que é full psicodélica, assim, com
Um super psicodélico. E essa parada que o Igor comentou, dos solos ao contrário, muitas vozes, muita converseira no fundo, tossindo, esse tipo de coisa assim, não tinha, tá ligado? Então tá menos polido, assim, de bonitinho e mais psicodélico, mais inventivo, assim. Eu vejo essa diferença.
O próprio Yellow Submarine, né? Tem uns barulhos de bolha, uns negócios meio que parece...
Quase não tem coisa de amor. Né? Então. Coisa de amor genérico, assim, sabe? Quase não tem
isso. As letras também mudaram muito, né? O caráter das letras, né?
Exato. Vejo essa diferença. E a gente também vê uma técnica nova aí, que é a técnica do looping, né? Que é você pegar... Igão, se eu estiver errado, você me corrige, até porque, tipo, não tem como eu ter visto um bagulho desse, porque tudo hoje é digital. Mas pelo que eu entendi, é você colocar a fita ao contrário.
É basicamente isso. Você volta no mesmo tempo, né? O mesmo onde tá começando a primeira nota e a última nota, você volta exatamente no mesmo lugar as duas, né? E inverte o som dela. E fica um barulho bizarro, assim, só que combina pra caramba. Mano, é verdade, é muito difícil fazer isso ficar bom, viu? É muito difícil.
Ah, é?
Nossa, é difícil fazer isso ficar bom, cara. Eu já fiz de teste, assim, não dá, não fica legal, não. Não fica legal.
E a gente sabe que isso aconteceu devido a um... Foi por acidente, porque antigamente é muito o lance da boombox, né? Que os artistas, em vez de gravar no celular, cadê? Tipo, chegar aqui, ah, vou gravar um bagulho aqui só pra notar aqui. Então você vai lá no gravador de som e grava. Antigamente eles tinham a boombox, tanto que se você pegar muitas dessas coletâneas, tipo Nirvana e tal, esse pessoal tem da gravação boombox. É isso, é um gravadorzinho assim, que tem uma fita que você grava. Inclusive Satisfaction foi gravada inicialmente gravada assim, quando o Keith Richards acordou, né?
Sonhou com o bagulho.
É, então era muito normal. Aí teve, se não me engano, é que isso aí é muito antigo, nem olhei assim, mas assim, teve um acidente do John Lennon com a boombox dele, ele falou, quero isso. Só que, obviamente, tenho certeza que ficou uma bosta. Aí ele chegou pro...
deve ter refeito, né?
Não, ele chegou pro Geoff Emerick, que era o... Geoff, né? Não sei se eu pronuncio o nome dele. Geoff Emerick, que era o engenheiro de som, o coitado, né, que sofria com essas ideias loucas. Porque, assim, eles passavam essas ideias loucas pro George. O George era especialista em arranjo, mas, tipo, não em, mano... Ele chegou assim, eu quero na Tomorrow Never Knows. Ele falou, eu quero que a minha voz pareça que eu esteja cantando do alto do Himalaia. Embaçado, né? Então tinha que ter alguém
tipo
pra...
Tipo assim, a gente fala, tipo assim, os caras tá sendo maluco, só sendo maluco, assim. É fácil ter ideia maluca. Também tem um monte de ideia maluca. Vou falar um monte de ideia maluca aqui. Só que o problema é isso ficar bom, né? Você juntar tudo isso com um bagulho maravilhoso, igual nós ouvimos lá, entendeu? O problema não é você ter uma ideia maluca. Você ter uma ideia maluca, a gente tem. Você fala assim, pô, o James tá com uma lata aí na mão, pra quem tá assistindo no YouTube. Ah, eu quero que minha voz soe como se estivesse cantando dentro da lata. Beleza, mas ideia é maluca, acabei de ter aqui. O problema é fazer isso e ficar bom, ficar bonito, ficar gostoso de ouvir, entendeu? Isso que é o grande mérito dos Beatles, entendeu?
E ainda vou mais longe. É, isso que o Igão falou é o termo, é em termos de execução e fazer ficar bom.
Isso.
Hoje em dia, você até consegue fazer isso. Só que o que foi o mérito dos Beatles, do começo ao fim da carreira, que eles fizeram isso ser, entre aspas, e eu sei que hoje em dia isso é pejorativo, mas entre aspas, essa loucura, mano, vamos para retardar, irmão. Fazer isso ser palatável às grandes multidões.
É difícil.
Isso é foda.
Isso é foda.
Na minha opinião. Muito. Tá ligado? Mas eu fiquei muito intrigado que o Netão falou assim, mano, eu percebo uma diferença. Porque o Neto não toca, mas o Neto, além de ser um, entre aspas, um historiador e um grandíssimo fã de música, porque assim, eu já perguntei pra pessoas, inclusive músicos, você vê a diferença? Os caras falam, não.
Tem diferença. Eu tenho uma diferença primordial numa disco pro outro, do Rubber Soul pro Revolver. Primordial, que é fácil de ouvir, os instrumentos são bem mais altos. Do Rubber Soul. E tem um motivo por isso também, que é os microfones estão bem mais próximos dos instrumentos nas gravações do Revolver.
Então, mas isso aí é muito técnico pra quem não é músico, né?
Mas os instrumentos estão mais altos, é fácil de perceber, isso é fácil de perceber. Se eu colocar um disco do lado do outro e for ouvindo faixa a faixa, você vai ver como os instrumentos estão lá em cima, assim, ó. Tudo muito alto. É.
Mas ainda assim, eu acho que eles investiram muito nos elementos diferentes que eu falei, tá ligado?
Também.
Os tipos de instrumentos que não eram tão usual. E todas as músicas têm uma maluquice, entendeu? Tem uma vibe.
Ô Neto, o que você sabe dos bastidores desse álbum?
Cara, basicamente o que a gente conversou aqui, mano. Eu sei que a fase mais no quesito de drogas, o LSD eles tinham experimentado nas sessões do disco. É o que eu sei, a história é essa. Não sei quem que apresentou, cara. Quem que veio com essa? Se vocês souberem...
Foi o dentista.
Falei.
Botou no chá, né? Sem falar, depois falou.
É, o que eu sei é isso também, que eles estavam bem loucão nessa época, assim, bem nessa vibe de LSD também.
E estavam começando a se concentrar mais em estúdio. A gente sabe que eles pararam de fazer show nessa época. Então, é um a mais... Mais tempo no estúdio, gastando no estúdio, entendeu? Mais grana rolando ali pra eles conseguirem fazer o que eles quiserem.
A gente tem, do ponto de vista mais histórico, embora eu sempre ouvi isso que o Neto falou, que eles usaram durante as gravações, eu tenho entrevistas do Ringo falando que não. Tipo, eles usavam a ressaca do uso, ou tipo, a experiência de como eles brisaram, depois chegavam lá e gravavam.
Porque, faz sentido.
A gente sabe que, tirando quem canta, é muito difícil você ter coordenação e
eu acho que é quase praticamente impossível, cara. Tipo assim, muita gente fala que o Jimmy era drogado, tipo, no show, assim, mas, tipo, apesar do estilo de música, por exemplo, do Jimi Hendrix, não ser um negócio tipo, que você precisa ser extremamente limpo e preciso nas notas, eu acho bem difícil que ele tivesse, tipo, muito louco, assim, tá ligado? Acho que ele devia estar louco, mas talvez não tanto, assim, tá ligado? Porque eu não sei, cara. Eu não sei. Eu acho que eu não conseguiria, tipo assim, tocar no bagulho. Porque quando eu, sei lá, tô meio beudo, já fico meio... Já não consigo precisar tanto certinho que eu tô fazendo. Imagina com LSD, sei lá, o bagulho que eu não sei nem como que é, mas sei lá. Imagina como que não deve ser pra tocar o bagulho certinho, saber a hora que parar. E como... Mano, é muito maluco. Então, tipo, eu duvido
hoje
muito
os que cara faça falam isso. Hoje os caras falam que os caras do Guns usavam chá gelado de pêssego dentro da garrafa Jack Daniels durante os shows, que era mentira, né? Eu não sei, eu não manjo.
O Guns, eles cheiravam e bebiam. Que aí um corta o efeito do outro, basicamente. Né?
Ah, tá. Tá vendo? Ó, vamos falar um pouco dessa capa, né? Essa capa.
Capa ruim. Ó,
essa capa, ela foi feita pelo...
Klaus
Voorman. Voorman.
É esse maluco aí, tá?
Que era um
alemão. Grande baixista. Grande.
Oba! Segura aí, Neto. Calma.
Vou falar
antes do... O Klaus, ele é um amigo próximo.
Palhaços.
Isso. Ele é um Klaus mesmo, quase, né? Ele é amigo proximíssimo do John.
O John.
Ele... John Lennon.
Toma no cu.
You're blue.
You're blues, John.
Ele foi amigo da banda em si, mas mais específico do John Lennon na época de Hamburgo. E o Klaus, ele é alemão. E ele era o amante da Astrid. É amigo da Astrid, na verdade. Que foi a menina que casou com o Stuart, que foi o melhor amigo do John, que morreu, né? Enfim, morreu lá na Alemanha e tal, ele era o baixista da banda.
James é um biografeiro profissional.
Biografeiro.
Ah, sim. Não, eu gente...
Você ia ler um livro ou dois?
Não. Eu fui lá mesmo. Fui nos lugares. Né?
Ah, você sentou, conversou, bateu um papo?
Bati um papo com o irmão do Pete Best.
É foda.
Entrei na casa. E tomei um chá com ele.
Tomou um chá?
É.
Pegou no baixo do Klaus Voorman.
Eu fui no baixo do Klaus Voorman.
Dedilei. Não, mas falando sério. Então, o Klaus vem dessa época. E é uma época muito artística do John, que ele fazia artes, né? Tipo, acho que aqui no Brasil seria fine art. Como é que fala? Enfim, fazer arte.
Arte de fresco.
Inclusive o John meio que não gostava muito por isso. Mas aí o Klaus nessa época não era ainda, né? O baixista.
Sim.
Mas ele fez essa capa. Vocês acham o que dessa capa?
Eu gosto bastante. E acho que tem tudo a ver com o disco.
Cara, eu já acho que a capa é muito boa, foda. Só que eu não gosto muito da cor. Acho que a cor podia ser mais maluca, assim. Ser um bagulho mais psicodélico, digamos assim, a cor.
Mas a gente não tava no psicodelismo, né?
Mas então, mas eu acho que, tipo, se fosse isso, transaria mais, entendeu? Mas...
O psicodelismo vem total no Sargent.
É, a de cor,
Eu estou satisfeito com a capa.
É boa. É muito boa. Mas não é da minha favorita, não. Não tá na minha favorita dos Beatles.
Ah, não. Mas considerando a época, já era meio maluca pra época, né?
Ah, mas é maluca pra época, isso é verdade.
E o que vocês acham do Klaus como baixista? Depois que ele tocou muito na carreira solo do Johnny.
Puta baixista.
Muito cara, baixista.
Ouçam a música How Do You Sleep, baixo.
Muito
tem
bom.
Tem até no YouTube ele tocando, assim, ó.
Esse cara é muito bonito. Bom.
Loucão.
Grande
baixista. Bom, tira um timbre muito grande foda do baixo.
Tira. Eu curto muito ele.
Gosto pra caralho.
Ele foi um amigo pessoal do John. Assim, pessoal mesmo. Let me tell you how it will be. Vamos fazer o seguinte, vamos de faixa a faixa.
Olha.
Ou em vez de faixa a faixa, vamos falar. Deixa
vamos
eu pegar aqui as faixas.
Ah.
Vamos de falar as que a gente mais gosta ou não?
Okay.
Vamos jogando.
Demorou.
Já vou adiantar que o George, pra mim, nesse aqui já começa bem. Bem.
É um grande destaque, hein? O George, ele começa a despontar. Ele começa a despontar aqui. Despontar mesmo. O cara ali é perigoso.
É
aqui.
Pra mim, ele tem umas composições aí que, pô, mano, não. É, por exemplo, Texman, que não deve nada, assim, com as do John e do Paul, tá ligado? Então,
não foda. Deve.
Muito bom. Eu acho que a próxima. Eu digo isso com dor no coração.
O cara não gosta mesmo, né?
Vamos lá.
Isso eu queria saber. Calma.
Ó, vamos só fechar aqui, ó. Texman, muito boa, gostamos. George é foda. Eleanor Rigby. fala pra nós aí, qual é a história real, o que, que você conhece, você beijou o túmulo, o que, que você dormiu em cima?
Não, calma, outra coisa, eu queria saber, outra coisa que eu queria saber antes, um pouquinho antes. O que, que você acha que o John e o Paul, eles estavam muito friends nesse disco?
Tava.
Eles estavam friends, né? Fazendo divisãozinha de voz e tal, fazendo composição junto.
Tava tranquilo.
Tava tranquilo.
Piorou desse disco pro Sargent, porque o John tava tendo, ele, segundo ele, teve mais de 1000 trips de ácido.
Trips de ácido.
Então aí ele, basicamente...
Na parede fazendo assim. Mais de 1000.
Ele falou, né? E aí a gente tem uma canção que, pra mim, supera Yesterday.
Você acha?
Essa canção... Cara, essa canção, cara, não sei, termos de arranjo e tudo mais.
Arranjo é foda, arranjo é maluco,
muito de verdade. Fora do comum, assim, a gente sabe.
Sabe o que eu acho mais legal nessa música? O tempo, 2 minutos e 6.
É bom.
Foda, hein? Em 2 minutos e 6 o cara conseguiu fazer isso.
É que eu falei já, olha, não consigo fazer a música em 2 minutos e 6.
Pra quem...
Muito boa.
Eu consigo começar uma música em 2 minutos e 6, começar, meio e terminar, não consigo.
Pra quem não sabe, ele pegou uma lápide, né, a lápide que eu visitei lá, inclusive a do Father Mackenzie também tá lá. Ele pegou, ele, acredito eu, que ele basicamente tava lá andando por lá, chegou e traçou uma história, porque na lápide contava a história dela. E aí ele catou esse pouco de história do Father Mackenzie e foi...
Desenvolvendo coisa no meio.
Desenvolvendo coisa. Eu sei que o John Lennon ajudou ele, porque, gente, o McCartney não era letrista. Pô, ele é letrista, é muito foda, mas não é nível John Lennon. Né?
Mas então, é aquela história de ser um bagulho, tipo, de uma pessoa, uma mulher... Eleanor, seu nome de uma mulher num filme Help. E Rigby, seu nome de uma loja que ele passou e viu lá.
Não,
e
não,
depois, existe... por um acaso, teve esse túmulo. Não tem uma história dessa que é paralela?
Puta, mano. Então, isso eu nunca ouvi, mas eu fui no túmulo e tá toda a história dela lá.
Não, aí que tá.
Bate com...
Mas os caras falam que tem uma história que não era bem isso. Entendeu? Como os Beatles é tudo meio obscuro, tem umas paradas. Tipo, aí tinha uma mulher num filme que chamava Help, que se chamava Eleanor, e depois ele ficou tentando buscar, tipo, um outro nome. Aí ele tava numa loja, passando um lugar, tinha uma loja que chamava Rigby. Daí ele juntou os dois nomes e tal. E a história é, tipo, um pouco meio maluco que ele vai falando, lá tudo meio que sem sentido, entre aspas, assim.
Mas é uma coincidência, né?
Seria uma coincidência, exatamente isso.
Acho que não, eu acho que não.
Acho que é isso aí também, do túmulo.
Eu acho que é o túmulo, porque eles gostavam de fazer isso. Vocês gostam dessa música, então?
Muito! Porra.
Fechou.
Cara, eu vou de I'm Only Sleeping, que pra mim acho que é a minha favorita, né, do disco. John. Cara, puta, é uma balada bonita, não é? Uma balada bonita.
Bonita balada.
Tem tudo a ver com o John. Essa vibe de preguiça, essa vibe de ai, só quer dormir, dá um waking, ai.
É muito bom. E essa aí, você começa a ver que eu falei lá do volume dos instrumentos. Presta atenção.
É.
Quando ele começa. Puta merda, é muito alto, mano. É muito bom, entendeu?
Eu acho ela muito.
É.
Foda.
Love You Too é a psicodelíssima.
Love You Too, cara. Apesar de eu não gostar, por exemplo, Polemics, as psicodelia muito grave, o With and Without You do Sgt. Pepper's, eu não gosto muito, confesso. Agora, essa aqui eu amo. Não sei porquê, gosto assim, ó. Da pegadinha dela, meio cavalgante.
Eu gosto. Legal, eu gosto muito. Legal. Eu acho que ela é um pouco comprida demais, assim. Eu deixaria ela tipo um minuto e meio. Em vez de três, tá ligado? Mas ela é muito boa, cara.
Aí a gente tem um clássico dos Beatles. Claro. As tiazinhas adoram.
Here, Then and Everywhere, porra. Nossa, cara, não tenho o que falar, velho. Não consigo imaginar nenhuma banda fazendo uma música dessa.
E essa é da hora ver o John e o Paul cantando uma baladinha junto.
É, cara, as vozes.
Nossa, bonito demais, cara. Muito bonito. Fala a verdade.
Não tem o que falar, não tem que ouvir.
Fala a verdade, né? James. Fala a verdade. Os dois cantando junto é as duas vozes mais perfeitas junto. Pra falar a verdade. Não? O melhor é Yoko e John cantando.
É.
Nossa! Cantando... Odeio.
Cantando Angela. Você gosta de Angela?
Não.
Angela!
Você gosta de Angela?
É, Angela, do Sometime in New York City. Ouve lá.
In the town where I was born.
Yellow Submarine.
Aí tá aí, porra. Uma música que eu...
Eu gosto, mas não amo. Gosto do mundo, assim. Ah, amo.
Mas
muito.
Ela tem um peso, né?
Porra, é a mais famosa disso, disparada. Disparada, assim. Nunca mais popular.
É verdade.
Mas eu acho que, sei lá, mano. Primeiro que é o Ringgown cantando. Bring Down. E sei lá,
eu acho não achava tudo isso.
É, parece que dá uma quebrada no ritmo do disco, assim. Você entendeu?
É, eu entendo. Dá pra
o disco
entender.
Tá muito, muito concisinho. Tum, dá uma quebrada no Yellow Submarine, que é uma música muito boa, porque, pô. Mas se fosse um single, ou tipo, fosse lançado só pro bagulho de desenho animado, sabe? Um negócio que combinaria mais do que tá tipo, no meio desse disco.
E o cara que faz aquele. É, aquela bridge, ou enfim, aquela inserção lá. É o Mal Evans. Foi o cara encarregado de... Ele era motorista, enfim, ele era um faz tudo dos Beatles. E ele foi o cara encarregado de demitir o Pete Best, né? Quando, antes do Ringo entrar, né? Porque eles não tinham coragem de mandar o cara embora.
Eles emendam umas músicas muito pauladinhas, né?
Cara.
Nessa segunda metade aí.
Agora, oh, tipo, X6 já começa, já entra, é uma das minhas favoritas esse disco aí.
Nossa, é muito foda.
É tipo, Eleanor Rigby, X6 e uma outra que eu vou falar depois. Mas X6 muito. Guitarrinho, oh, como assim?
Essas três, cara, sem brincadeira, vou emendar só os nomes. X6, Good Day Sunshine, and Your Broken Sink são bem ensolaradas, sabe?
São.
É bem... Isso! Boa!
Bem mas assim, ó. Mas ao mesmo tempo tem essa vibe de psicodelismo, né? Sei lá, a guitarra, ela soa muito.
Tem.
Muito boa.
Eu também curto.
Então, boas músicas, hein?
Boas músicas.
For No One.
Que é boa.
É George, né?
É.
É.
O George entrou aqui com o pé, hein, gente?
Entrou.
Porra, aqui ele começou a abrir as asas, hein? Ficou foda.
É boa,
Dr. Robert eu gosto também. Eu acho ela meio...
O Dr. Robert foi o doutor... Que deu pra eles ver assim.
É, sim, total.
É um... Bem pauladinho, rock and rollzinho, mas mesmo assim, a sonoridade da guitarra é muito foda, cara. É uma coisa que a gente fala, né? Tipo, não existia muito na época pra mim, mano, esse tipo de sonoridade, assim, de guitarra, tá ligado? De instrumentalização das coisas, sabe? Esse som meio... Tipo, é esse som bem malucão, assim, parece que não existia, meio bagunçado, assim. Isso que é muito foda, cara.
É.
E aí a gente tem
I Want to Tell You.
I Want to Tell You, muito boa.
Que essa aí concorre pra ser a minha favorita, junto com X6 e X-Men. Muito foda.
É muito boa, eu gosto bastante também.
A música do George.
Assim como Got to Get You Into My Life. Oh. É muito boa também.
Ó,
é.
Essa eu senti muito na do lado do Paul. Eu não sei o que vocês sentem em termos de arranjo. Tem muito de big band, sabe?
Tem
total.
Tipo, mas, meio... É. Anet, sabe?
É, pode crer. É bem com metais, né?
Eu senti isso, sabe?
Eu gosto dessa vibe.
É, mas eu acho ela meio, assim, passável, assim. Não é muito
memorável. Passável, não é memorável, não.
Como quase tudo do Paul McCartney.
É, olha isso.
Agora já Tomorrow Never Knows é uma música...
É foda.
Pessoal, assim, ó. Acho que todo mundo, acho os fãs bem hard, assim, consideram a grande obra-prima escondida dos Beatles, né?
Eu não acho.
Todo mundo, assim... Eu já sou um pouco... Não sou desse time. Eu não acho que seja... Nossa, olha essa música que ninguém ouve, entendeu? Não acho que ela seja... Eu acho ela muito boa, gosto dela, acho diferente. Uma estrutura de música diferente, importante pra banda nessa época. Mas eu não acho que ela é... Nossa, Tomorrow Never Knows é a música da minha vida, sabe? Eu não consigo entender o que é isso, sabe?
Não.
Eu te explico. É porque ela foi uma chavinha, tá? Mas não... Eu sou muito fã do John e tal, mas... Assim, ela é importante até... Ela é um marco, mas sim. Ela não... Eu concordo com o Igão. Pra mim também não entra nem em top 10, assim, sabe?
Não, pra
sabe,
mim...
Mas a pessoa coloca...
Uma boa assim, música. Ó. Boa música da hora, de quando você chega e você é legal. Pô, chegou Tomorrow Never Knows, mas não, tipo...
Um trabalho diferente do Ringo.
É. Interessante. É legal, mano.
Interessante.
Ah, boa! Boa! Se eu não me engano, o Igão falou do Ringo nessa canção, não.
Não, o Ringo
cantou, cara.
Yellow Submarine, e essa aí tocou bem pra caramba.
Não. Em podcast passado.
A gente falou da bateria. A gente falou do intro de bateria, a gente comentou bastante sobre essa música.
Comentou bastante sobre essa música.
Essa faixa aí é do caralho mesmo, assim, mas realmente, em termos de gosto, assim, pra nós...
eu não acho que seja... Nossa, mas é muito legal.
É que, assim, como já teve, tipo, Love You Too, entendeu? Antes, não é um bagulho assim, que, tipo, tava tendo um disco meio semi-psicodélico, do nada, uma música psicodélica. Então, já teve Love You Too antes, entendeu? Que já deu essa impactada fodida, assim. Então, tipo assim, muita gente fala que essa música abriu as portas pro psicodelismo dos Beatles. Eu acho que pode ter sido, mas o disco Revolver em si, eu acho que abriu as portas. Não só essa música. Essa música, claro, acho que mostra outras facetas dos caras, como compositor, como produção, como Ringo, como batera e tudo. Mas não foge muito daí, não, cara. Your day breaks, your mind aches. You find that all the words
of kindness linger on when she no longer needs you. A gente falou muito durante o nosso podcast, também sobre faixa, do impacto desse álbum. Acho que a gente precisa perguntar o impacto pra vocês. Vamos fechar, o nosso tempo tá acabando. Polêmica. Aí, sem falar o porquê. Porque, tipo, a gente... enfim. Rubber Soul ou Revolver?
Revolver. Na lata.
Rubber Soul. Eu já expliquei no outro podcast, mas é mais a minha vibe. Não é que um é melhor que o outro, assim.
Sim, gosto, gosto.
Tudo é letra feia da letra, gosto. Simples e puro.
E você em casa? Rubber Soul ou Revolver?
E você, James?
Mano, não posso responder.
Não posso responder, não.
Fica em cima do muro.
O James, eu sinto que é Revolver. Eu sinto.
Eu também, eu sinto no fundo.
A cara dele é Revolver.
É a cara de Revolver.
É a cara dele, Inclusive, Revolver é por causa do bagulho... É verdade isso, James? Que é o bagulho do... Que era pra ser um bagulho de... Não é por causa do Revolver, mas sim... Do bagulho que gira do Revolver, que era pra ser tipo do vinil,
ou assim. É uma doideira.
Não?
Não.
Caralho.
É de Revolver, de Revolver mesmo.
É pra ser Revolver mesmo? A intenção?
É, pra zoar. Pra zoar com essa dualidade.
Trocadilho.
Né?
Entendi.
É um trocadilho, tipo, de revolver, né?
É.
Mas também do tiro.
Você que está nos ouvindo, você aí, você pode ser membro do Entre Acordes, sabia? Ser membro.
Porra! Mas não é ainda?
Dá pra ser, cara. É possível e fácil e barato. Tem dois níveis bem baratos, cara. Menos de R$10, você consegue aí ter acesso antecipado aos podcasts. Podcast exclusivo por mês, saber um pouco mais da programação, participar
fizemos
de um
vídeo. Fizemos agora do Gimbal.
Fizemos. Então, procurem lá no Apoia-se ou Entre Acordes ou nas redes sociais do entreacordes.blog aí, procurem aí que vocês acham facinho. E tem também o nosso Pix, pra quem quiser ajudar a gente aí a continuar fazendo esse trabalho que a gente faz e investir em equipamento, programa. A chave é entreacordes.blog@gmail.com. Lá você pode dar uma força pra gente.
Até um real.
Real. Pô, um real aí. Esses são os recados. E até a próxima. Gostei bastante de estar aqui com vocês, seus bonitos.
Valeu, Igão.
Valeu, gente. Vamos de Beatles Forever.
Beatles Forever. Não importa qual Beatles, qual álbum, qual versão. É isso Beatles. É nós contra eles. Não vamos tretar.
E eu se sou é bom a Beatles, se é Beatles é bom.
Se é Beatles é bom. Tamo junto. É nóis. Falou.